Menino criado na Baixada Fluminense, sem maiores ambições à vista, além de suceder o pai no comércio, acabou por realizar o sonho da mãe de ter um filho doutor, advogado. Aí, quem poderia imaginar, tomou gosto pela coisa, foi mais longe, tornou-se oficial de justiça, depois passou a promotor, e então a coisa parece ter tomado gosto por ele. Chegou a juiz federal. Até que, há 2 anos, foi lançado ao centro da luz dos holofotes e da consciência nacional. Assumiu parte importante da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. De lá para cá, fez o que até bem pouco tempo no Brasil era impensável. Mandou gente graúda, poderosa, para a cadeia. Condenou, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral a 72 anos de prisão. E Cabral ainda vai ser julgado por mais 12 processos. Neles, o juiz será ainda o nosso convidado dessa noite. Recebam Marcelo Bretas! Só para ver se eu acertei, porque é tanto processo, são 12 ainda a serem julgados do ex-governador Sérgio Cabral?
Eu tenho impressão que sim.
Também perdeu a conta?
É.
Então são só os leitores de jornal e das notícias.
Pois é.
Que trabalheira. Como é que organiza essa rotina de trabalho? Antigamente a gente tinha isso bem visível, né? Na justiça, as pilhas de papel e pastas. Hoje são
documentos virtuais. Bom, é um prazer estar aqui, uma honra para mim esse convite. Bial, realmente é um trabalho insano. Então, de fato, a justiça vem se modernizando e hoje em dia nós temos os processos virtuais.
A gente pode, então, dizer que nem seria possível levar adiante uma operação como essa se não fosse a tecnologia contemporânea?
Sim. Sem estar exagerando.
Agora, sou data vênia, eu preciso falar de uma decisão espinhosa que lhe aguarda e é em breve. Você vai ao Maraca amanhã?
Pois é, fui desafiado, inclusive, né?
Não sei, foi desafiado?
Fui desafiado por um vascaíno, disse que ia torcer. Ele disse para mim que ia torcer pelo Flamengo. Vamos ver, depois eu vou cobrar se ele realmente torceu.
Quem é o vascaíno? Eu não soube disso.
O senhor Sérgio Cabral me disse, ao final da audiência na semana passada, que torceria, ele é vascaíno, mas ele me prometeu torcer pelo Flamengo nessa semana. E eu vou cobrar isso dele, vou estar com ele e vou cobrar.
Essa foi uma das ameaças que ele fez?
Não ameaça. Ele está sendo um aliado, né? Mas eu gostei dessa intervenção dele, fiquei muito feliz.
Essa o senhor interpretou como um gesto amistoso?
Completamente favorável.
Eu já ouvi dizer que você é um flamenguista que não consegue nem ver o jogo, que sofre. Mas dessa vez. Você vai ao Maracanã, não? Vai assistir ao jogo?
Não. Eu até incentivo quem tem um coração mais forte. Aí, eu acho que é importante dar esse apoio para o time, enfim. Mas eu não consigo, eu fico realmente nervoso.
O Muralha está sendo injustiçado?
Me pediram outro dia na rede social para prender o Muralha. Gente, que isso? Não é assim, né? Mas estava vindo tão bem, né? Acho que é uma fase. Eu tenho que dar o benefício da dúvida para ele. Tenho a impressão que é uma fase. Ele vai melhorar.
Mão sobre a Bíblia, ou melhor, sobre o celular, que eu sei que você leva a sua Bíblia no celular.
É verdade, é verdade.
Já xingou o juiz? A mãe do juiz?
Eu tenho que responder?
O juiz já xingou o juiz, a mãe do juiz?
Eu sou obrigado a responder.
O senhor pode guardar no silêncio, né? Não é essa a regra?
Digamos que eu fui descortês em alguns momentos. Já foi.
Seus pais são religiosos como você ou essa sua religiosidade é algo pessoal?
Não, eu aprendi, eu fui criado dentro da tradição evangélica, cristã, evangélica, enfim, então continuei nesse caminho, né? Então recebi essa orientação deles. Frequentamos a mesma igreja, então...
O dia 23 de setembro de 93 foi determinante para a sua religiosidade?
Foi, foi.
Dia 23 de setembro de 93, o senhor juiz escapou por pouco. Quantas operações, quantas cirurgias?
Mais de 10. Eu tenho a impressão que 12 cirurgias com profissionais de ponta.
Um acidente na Via Dutra. Ele costumava andar meio veloz.
Né? Um pouquinho. É, às vezes acontece, naquele momento, hoje em dia não passo realmente...
E aí que... ficou com parte do...
Sim, fiz algumas cirurgias no, no rosto e tenho a dificuldade, procuro consertar, faço exercício, inclusive, facial, ginástica facial, para melhorar um pouco a dicção, até porque tenho que falar muito nas audiências.
Mas mudou a sua maneira de ver a vida, ver... Deus e...
Não, eu não atribuo tudo na minha vida, tudo o que aconteceu na minha vida e o que acontece na minha vida, eu acredito que há um propósito, né? Então, eu não sou do tipo que reclama do que aconteceu. Eu procuro extrair disso um aprendizado, né? E o que aconteceu com relação a esse acidente, que realmente, como você disse, foi marcante, foi importante, confirmou isso. Não reclamo, não fico... Eu tinha 23 anos na época. Na verdade, eu agradeço a Deus por ter me preservado. Todas as minhas conquistas profissionais vieram a partir disso, porque eu, depois de um momento de tristeza, chateação, passei a me dedicar mais aos estudos, inclusive, passei a me fechar mais. Eu sou, ainda hoje, talvez, por conta disso, eu sou uma pessoa que procura ser discreta. Estar aqui, para mim, hoje, não é uma coisa muito natural, uma coisa tranquila.
Mas o que o fez se decidir a vir? Preciso vir, é importante. O que dá sentido? Porque uma coisa é escolher a carreira da justiça, o juiz. Outra coisa é estar no lugar em que o senhor está agora. Pois é. Como o senhor atribui sentido a isso? Não, vou para a televisão, vou botar a cara a tapa.
Você é testemunha de que já há alguns meses... Eu sou convidado para vir aqui, que, aliás, muito me honra, agradecido, sempre deixei isso
claro. Essa honra é correspondida em igual medida.
Sabe, Bial, é o seguinte, juiz não é político, eu não sou político, não tenho nenhuma aspiração. Às vezes me perguntam, você está fazendo, você vai se candidatar como se fosse, né, sei lá, uma maravilha, sei lá. Não critico, cada um tem as suas, cada pessoa faz suas escolhas. Mas... Eu tenho a impressão, assim, eu hoje, para o bem ou para o mal, muitas pessoas se identificam com o meu trabalho, com o trabalho que está fazendo, que eu acho bom, porque antes de qualquer outra coisa, eu sou um servidor público. Então, eu trabalho para o público. Eu lembro da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, quando ela, no momento da posse, ela fez questão de deixar isso claro, que nós somos todos... servidores do público, do povo brasileiro. E é assim que eu me vejo. Então, o apoio da população, eu procuro não ver como uma forma de afago ao ego, alguma coisa assim. Mas um ponto positivo para um serviço público que talvez esteja dando certo. E quando eu digo dando certo, eu não estou falando de prisões e condenações. O trabalho que a justiça deve à sociedade não é prender e condenar. O trabalho é esclarecer.
Mas é tão delicado isso, porque ao mesmo tempo que esse é o serviço público, ao mesmo tempo você não pode se curvar ao clamor público, quer dizer, o juiz não deve se curvar ao clamor público.
Mas aí é importante o juiz não ter uma indicação política de beneficiar o partido A ou o partido B. A ideologia tal ou qual. É importante que o juiz não se preocupe com decidir, eventualmente, contra 90% da vontade popular.
Ao que me lembre, houve uma decisão sua que desagradou a grande parte do público, que foi mandar a ex-primeira-dama Adriana Anselmo para a prisão domiciliar, alegando que os filhos estavam sem os dois pais, quando depois o próprio Ministério Público decidiu que ela deveria voltar para a prisão, porque milhares de outras presas... Uhum. Você se arrependeu dessa decisão?
Não me arrependi. importante decidir de ofício, o que quer dizer que ninguém, nenhum advogado me pediu isso. Talvez achassem que pela imprensa, pelo acompanhamento da imprensa, pela manifestação das pessoas, acho que podem ter imaginado que eu não decidiria dessa forma, não sei. E fiz porque fiquei preso à minha palavra. Quando eu dei uma decisão contrária a essa acusada no final de 2016, eu coloquei na decisão, sei que tem filhos menores. Quando a lei diz que em caso de filhos menores, o juiz pode conceder prisão domiciliar. Sei que a lei determina isso, mas acho importante, nesse momento, a prisão e me comprometo a reavaliar no futuro. E assim eu fiz, 3 meses depois, e decidi. Foi uma decisão dura? Sim, porque eu não sou ingênuo, sei que vou desagradar muita gente. Mas faria de novo? Faria de novo, porque eu não posso me corromper, Bial. Eu não posso decidir ou deixar de decidir por medo. E se eu fizer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa por medo de desagradar alguém, eu estou me corrompendo. Isso eu não vou fazer.
Agora, muitas vezes a corrupção tem outros mecanismos de sedução que não o medo. A vaidade é um elemento corruptor. A Lava Jato o projeta num lugar que é difícil você não se envaidecer. As expectativas de um país estão projetadas sobre você. Você veio dividir as atenções com o Sérgio Moro, que foi alçado quase, para o bem e para o mal, a um status, a uma estatura de super-herói. Qual é que você acha que são as principais diferenças e semelhanças de personalidade e estilo entre você e Sérgio Moro? Você fica à vontade para falar disso?
Sim, não, até fico, mas eu não tenho essa informação porque não tenho essa convivência com ele.
Vocês não se falam com frequência?
Não, não, não com tanta frequência.
Viram aquele filme juntos, o Lava Jato?
Sim, eu ofereci pipoca para ele. Porque pipoca...
Doce ou salgada?
Tem tudo, era salgada.
Salgada.
Pipoca tem tudo a ver com cinema, né? Mas, enfim...
Não, vamos lá, então eu vou determinar aqui algo que eu acho que é uma diferença bem clara. A sua dissertação de mestrado de 2014 é sobre interceptações telefônicas e investigações e direito à privacidade. Segundo as conclusões dessa sua tese de mestrado, o juiz Sérgio Moro teria agido corretamente ao divulgar o grampo da conversa entre Dilma e Lula?
Bom...
Segundo a sua tese.
Segundo a minha tese. Eu vou dizer que, segundo a minha tese, ainda que segundo a minha tese, eu não posso avaliar o comportamento, a decisão de um outro colega, né?
Mas se a tese não fosse sua, se ele não fosse
você
ele...
Não vai conseguir, você não vai conseguir, mas fique à vontade para tentar. Mas...
Você teria liberado?
Eu vou avaliar com muito cuidado se receber uma situação dessa. Enfim, eu teria duas respostas para te dar. Uma resposta como profissional do direito e uma resposta como cidadão. Mas eu não vou te dar nenhuma das duas. Me desculpe.
Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Uhum. Há quem diga que, naquele momento, o fígado do doutor Sérgio Moro falou mais alto. O senhor escuta o seu fígado quando grita?
Ele
grita?
Tem um remedinho, eu não vou dizer o nome. Ele é amarelinho. É muito bom para o fígado. Quando estou com um problema no fígado, eu tomo aquele remedinho amarelinho.
Todo juiz tem fígado.
Ele grita. Ele grita. E eu tenho a impressão que acabo descontando em casa, com filhos, com a esposa.
A esposa mas que é juíza também.
Pois é. Mas eu, no trabalho, eu não posso deixar o fígado falar mais alto.
Como é que o senhor reage à seguinte afirmação feita na semana passada sobre um palanque fluminense? O povo do Rio não merece o que está passando. A Lava Jato não podia fazer o que está fazendo com o Rio.
Bom, o povo do Rio não merece. Estou de acordo. Eu acho que...
O senhor sabe quem falou isso?
Sei.
O senhor já votou nesse político que fez essa afirmação?
Votei e fui... Fez 1980 campanha. E alguma coisa, 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas e eu estava lá.
Foi o Lula que falou isso em Campos na semana passada.
Então, enfim, no caso da campanha, naquele momento, era um discurso que eu acreditei E fui às últimas consequências, vamos dizer assim.
A segunda frase, a Lava Jato não podia fazer o que está fazendo com o Rio.
Bom, aí eu tenho que, eu vou me separar. Eu acho que o trabalho do Ministério Público e da Justiça Federal e da Polícia Federal também, ele tem que ser feito independente do partido, independente da pessoa, independente da consequência que isso vai acontecer com a indústria, com o comércio. Porque, Bial, a gente não pode se enganar.
Mas peraí, isso, então o senhor está dizendo que a Lava Jato é de fato responsável pelo...
Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a corrupção, ela sempre vai sugar todo o benefício que uma população produza. Quanto, qual o percentual, e certamente é alto, do PIB que se escoa pelo ralo da corrupção? Você não pode pensar só na corrupção que foi descoberta ou que está sendo investigada. Quantas outras existem por aí? A cultura da corrupção que acaba sendo disseminada porque se a chefia de uma instituição ou de um poder, de uma entidade federativa, seja qual for, se a chefia se corrompe, isso é um sinal verde para que os subalternos também criem seus próprios esquemas.
Você já fez uma comparação entre corrupção institucionalizada ou sistematizada e genocídio? Você pode elaborar melhor essa analogia?
Olha, Bial, a corrupção sistêmica ela atinge uma categoria infinita de pessoas, que a grande maioria da população que necessita do Estado. Então, essas pessoas, elas sofrem direto, são as primeiras vítimas por deficiência.
Principalmente os mais fracos, os mais expostos.
Exato. Nos hospitais, na segurança pública e muito mais. Veja que os danos são futuros. Se você nega uma boa instrução, educação para as crianças mais carentes, quem precisa do Estado, você está impedindo essa criança o acesso a uma boa educação de qualidade, de construir um futuro melhor. Então, você mata sonhos, você não mata apenas pessoas e muitas pessoas. Então, enfim, ela tem um grau de generalidade tão grande que pode, eventualmente, ser comparado a um genocídio.
Eu queria agora mostrar, eu não posso chamar de melhores momentos, mas talvez de momentos mais chocantes de um Flamengo e Vasco que bombou na internet.
Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa...
Eu discordo da sua...
São as informações que me chegaram.
Bom, vamos eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero que o senhor conte histórico da minha família.
Não, nem
estou interessado em saber o que
perfeito.
O senhor,
mas Vossa Excelência já
conseguiu.
Vossa Excelência, Vossa Excelência,
o senhor comprou essas joias?
Vossa Excelência sabe que joias, quando são compradas e saem da loja, elas já saem sem o valor da vitrine.
Eu não sei nada, senhor Sérgio. Eu quero que o senhor me diga, o senhor comprou essas joias todas que estão...
Não. Então, sobre a Deus, eu estou lhe dizendo que eu comprei as joias fruto de caixa 2 de campanha, que Vossa Excelência não acredita.
Não acredito.
Eu fui o maior arrecadador, não foi fruto de propina. Usou joias para comprar joias mais caras, eu acho que fica um pouco, digamos, folclórico. Aliás, esse teatro das joias...
Não, isso aqui não é teatro.
Não estou dizendo o senhor, não. O senhor não é diretor do teatro, nem... O senhor é juiz.
Você está querendo criar mais
Excelência,
para ter discurso...
Eu não estou querendo criar discurso, eu já fiz muito... Eu já fiz muito discurso na vida, eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário.
Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido com algum tipo de ameaça.
Ameaça? Então, eu estou preso.
Veja bem.
Eu estou preso.
Gente, evidentemente eu fiz uma brincadeira ao me referir a Flamengo e Vasco. É uma audiência bastante tensa entre o juiz Marcelo Bretas e o ex-governador Sérgio Cabral e que acabou, como consequência dessa audiência, pediu a transferência dele para um presídio federal, não é isso?
Eu não pedi.
Não pediu?
O Ministério Público pediu.
O Ministério Público pediu, porque, me corrija se eu estiver errado, o senhor interpretou como ameaça a frase, aquela frase que ele disse, informações que me chegaram. Ou seja, estavam chegando informações sobre a sua vida pessoal, sua família, ao presídio, foi isso?
Na verdade, é o seguinte, a informação que a família trabalha com bijuterias já existia. No caso aí, eu me insurgi contra aquela alegação no momento em que, inclusive, é a maior do Estado. Eu falei, eu discordo disso. São as informações que me chegaram. Então, o pedido do Ministério Público se baseou nisso, se baseou em ter chegado informações, no caso, ser a melhor, que inclusive não é verdade, ser a maior do Estado, alguma coisa assim. Então, não foi propriamente por estar havendo alguma ameaça, né? Mas sim porque, segundo a avaliação do Ministério Público, estariam chegando informações que não deveriam lá na prisão. E por isso que foi determinada essa mudança para outro estado, para outra unidade. Essa decisão, inclusive, eu fiz questão de aguardar a avaliação do desembargador relator, para não achar que é uma coisa pessoal, e com a confirmação daquela decisão. No tribunal, aí eu fiz a solicitação de mudança e depois, enfim, houve uma decisão contrária e...
Agora, o que espantou a muita gente que não está acostumado a ver o ambiente de uma audiência foi o comportamento do ex-governador. É comum esse tipo de comportamento? Ele foi impertinente?
Olha, Bial, não é comum, mas acho que o juiz, eu disse isso já em algumas audiências, eu costumo dizer isso, acho que... Como pessoa, eu tenho que entender o momento especial da vida do acusado que está ali, né? As repercussões de tudo que está acontecendo, para a família, inclusive. Então, acho que não é o momento de medir forças ou alguma coisa nesse nível. O próprio acusado se desculpou, o advogado também. Então, eu considerei a situação... superado. Eu até brinquei com ele, que eu gosto de brincar, Bial. Aquilo, para mim, é o meu ambiente de trabalho. Se você está à vontade aqui no seu ambiente, uhum. Eu estou à vontade no meu ambiente. Então, eu até brinquei com ele depois, falei, estamos de bem, está tudo certo. Então, enfim, eu acho que é isso. Realmente, houve um certo exagero, talvez, mas já foi reconhecido pelo próprio e não é comum. Comum, realmente, não é.
E também não é comum a vida que você passou a levar depois que assumiu a Lava Jato. Já foi ameaçado de morte, não anda sem escolta. Anda? Não pode andar sem escolta.
Não, inclusive eu estou aqui com um dos meus melhores amigos, que é um policial, enfim.
Você gosta de armas?
Não.
Mas está gostando agora?
Não. No meu caso, é um mal necessário. Eu recebi orientação oficial para... fazer esse treinamento. Todos sabem, os juízes têm porte de arma, porte federal, isso independe de avaliação. Então, recebi essa orientação e assim foi feito. Eu estava ali, não estava no local de trabalho, eu não estava de terno, estava à vontade, né? Com instrutores, também o meu diretor de secretaria também estava comigo, um desembargador do Estado, que é uma pessoa também que tem boa conta. Estávamos ali treinando, até porque, como quando somos responsáveis, primeiro a gente se capacita, depois a gente... É assim. Enfim,
mas diante
divulguei da... no... acho que aí você quer chegar. Divulguei no Twitter. Acho até que não deveria.
É?
É.
Engraçado. Essa tweetada, eu não sei, há quem ache que o senhor se equivocou. Acho que o Brasil tem um... É uma cultura que, isso se fosse nos Estados Unidos, não teria problema nenhum. Aqui no Brasil, sem dúvida. Mas eu acho que o Twitter, Datavenia, o Twitter é um perigo, Meritíssimo.
Concordo.
É um perigo.
Plenamente.
Eu queria saber, quantas vezes você já se arrependeu de tuitadas?
Você sabe quando eu... Não, Eu, quando comecei, Biel, quando comecei, aquela primeiro amor, vamos dizer assim, realmente, aí alguém fala uma coisa que você não gosta, mas por que você está falando isso se eu não disse aquilo? Você não entendeu nada? Enfim, não, realmente não tem condição.
Por exemplo, houve uma... o senhor retuitou um post elogiando a pré-candidata à presidência Marina Silva. Então, ele pergunta, por que retuitou e por que apagou o post?
Retuitei não só isso. Retuitei uma outra notícia, por exemplo, que dizia que o governador Pezão faria uma indicação técnica para o Tribunal de Contas do Estado. Bial, o que é importante? Eu não elogiei as pessoas.
Ah, parabéns pela lucidez, candidata. Também sonho com essa justiça, justiça eficaz e imparcial. Ela está falando sobre que ninguém está acima...
Ninguém está acima da justiça. Eu concordo com a ideia. E foi essa ideia que eu quis...
apoiar.
Então... Veja, eu estou falando, não elogiando pessoas ou ideais políticos.
Mas está dando...
Aí foi uma falta de experiência minha. Que aí você vai dizer, mas dá a impressão que...
E dá margem para que interpretem que você não está apoiando apenas as ideias, mas a própria candidata.
Depois eu fiz até uma... Naquela época eu estava respondendo muito.
Uhum.
Respondi também, olha, não apoio candidato algum. Né? Falei, estou elogiando ideias e não pessoas. É aquela coisa, começou agora, está entusiasmado, poxa, que negócio legal. Eu tenho, sei lá, 3 semanas que eu estou mexendo com isso. Já reduzi bastante, já percebi que não vale a pena.
Foro privilegiado, qual é a sua posição? Que instâncias deve se manter e onde que deve acabar o foro privilegiado?
Olha, eu acho que o princípio do foro privilegiado, ele fere o princípio da igualdade. Ele fere a igualdade entre as pessoas, né? E isso é uma justificativa mais ampla. E, para ser mais específico no momento que a gente vive, eu tenho a impressão, posso estar errado, é uma impressão, pode ser, que algumas pessoas estão se valendo do foro privilegiado para esconder alguns desvios graves de conduta.
É uma impressão predominante entre a população.
O que aliás, seria uma falta de respeito com os próprios tribunais, porque acabam sendo acusados de... Quer dizer, os tribunais são vistos como um benefício, quando, na verdade, todos sabem, inclusive essas pessoas que fazem o mau uso do foro privilegiado, sabem que tudo, na verdade, é uma questão de estrutura. Os tribunais não têm estrutura, não têm, enfim, para tocar essas investigações, né? Tanto que há constantemente convocação de juízes para ajudar nesse trabalho.
Condução coercitiva, o senhor se destacou por relutar ao máximo para usar a condução coercitiva. Isso porque vem sendo abusada?
É muito defensável o uso da condução coercitiva. Sobretudo porque condução é coercitiva, mas o depoimento não é coercitivo e a presença de advogado é sempre assegurado. Mas eu resolvi reservar esses casos para uma situação em que eu, inclusive, posso fundamentar uma prisão e digo ao final, olha, eu tenho todo motivo para decretar uma prisão. Mas, como há uma pequena dúvida, eu deixo claro que é um benefício. Eu estou conduzindo apenas quando poderia estar aprendendo. E tem feito muitas intimações para as pessoas comparecerem naquele mesmo dia. E eles vão, enfim, não tem. Eu acabo alcançando o mesmo objetivo sem a celeuma, sem a discussão.
O Brasil está sozinho nesse movimento de combate à corrupção? Isso é uma jabuticaba ou isso está acontecendo no mundo todo?
Isso está acontecendo no mundo todo. Recentemente, todo mundo viu, todas as pessoas viram, príncipes foram presos. Onde é que você imaginaria que príncipes seriam presos? Pode ter uma questão política ou outra subjacente, mas o fato é que, enfim, o mundo está combatendo a corrupção. Mais do que isso, o mundo vê o exemplo brasileiro como um bom exemplo a seguir.
Em países onde houve avanço no combate à corrupção, as leis foram mudadas. As leis foram mudadas para impedir a repetição dos casos. A gente está longe disso aqui no Brasil?
Não. Não, porque eventualmente, em se tratando de corrupção, necessariamente você tem agentes públicos envolvidos. Em se tratando de uma corrupção tão grande como a gente tem visto no Brasil, de ultimamente, esses agentes políticos são importantes, são relevantes. E numa questão até de, talvez, de autossobrevivência, né? De autopreservação, vez por outra se vê, na madrugada, uma tentativa, nós estamos nos aproximando agora do final do ano, é possível que entre o dia 25, entre um jingle bell e uma rabanada, alguma coisa assim, aprove-se alguma... É possível, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas eu tenho que fazer sempre uma ressalva, Bial, porque às vezes se diz que o judiciário, que os juízes estão perseguindo os políticos. Isso não é verdade. Tá? Nós não perseguimos, mas também não protegemos.
Agora, você falou em 2018. Ou muito me engano, ou foi o procurador Deltan Dallagnol que disse que 2018 será a batalha final da Lava Jato. Ao mesmo tempo, você já disse que a Lava Jato é eterna. É eterna ou vai ter batalha final?
Bom, eu não respondo pela batalha final, né? Eu respondo pelo eterna. É um pouquinho de exagero, às vezes é bom. A Lava Jato, como técnica de investigação, como uma nova sistemática de processo desses casos, a Lava Jato, ela tem se replicado, a força-tarefa tem se replicado no Rio de Janeiro, também em Brasília, acho que em São Paulo também já estão se movimentando nesse sentido. Então, nesse sentido, não consigo ver um final para isso. Né? Eu diria que todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, últimos 3 anos e pouco, ele só terá valido a pena se nós, nas próximas eleições, nós tivermos o cuidado, não é se trocarmos, eu não disse se trocarmos o governo, não disse se elegermos o partido tal ou qual, não é isso, mas se nós tivermos o cuidado de escolher bons profissionais, profissionais, enfim, os políticos, esses que são votados a cada 4 anos. Então, se por acaso mantiver aquela política do troca-voto por, sei lá, R$50, troca-voto por tijolo e vota no meu que eu voto no seu, se mantivermos essa prática que às vezes dizem que acontece, realmente o povo não terá apreendido bem, percebido todo o sentido do trabalho da Lava Jato.
Então, essa é a batalha. Não sei se final, mas é uma batalha.
É uma batalha importantíssima.
Foi uma honra recebê-lo aqui. Minha. Muito obrigado. Continue com o seu trabalho. Tem todo o nosso apoio e nossa admiração.
Muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. Bem-vindos, muito bem-vindos de volta. Só podia mesmo ter acontecido na casa do Zé Maurício Macchilini. Ele é um gigante da música brasileira, promove encontros, promove tudo que a gente sabe, tudo de bom que ele faz pela música brasileira. Pois bem, festinha na casa do Zé, presenças ilustres, né? João Bosco, Elba Ramalho, Zélia Duncan. No meio dessas feras, Mariene de Castro, podem aplaudir. Almélio, podem aplaudir. Que não se conheciam pessoalmente, se conheciam? Não, se conheceram não naquela noite. Ainda. Se conhecem e o pessoal pede para que os dois cantem uma coisinha, não é assim?
Mariene não me conhecia, mas eu já havia ido ao show dela 2 vezes e fiquei encantado. Mariene é uma força da natureza.
E vocês já tinham ensaiado, então, numa outra encarnação e não sabiam?
E não
com
sabia.
Certeza, com certeza, com certeza.
Mas foi assim.
O encontro foi...
Cósmico.
Cósmico.
Mas sério, saiu um show pronto naquela noite.
Pronto, a gente ensaiou ontem, mas... Eu falei, não, mas a gente já ensaiou isso. E que ensaio? Não, ontem foi o primeiro ensaio. Ah, foi não, foi na casa de Zé.
E aí o nome, eu já sei o nome, mas vou deixar para vocês dizerem, porque é essa história. É, o nome do show é...
Acaso.
Casa. É. Vem da casa de Zé, mas mais bonito ainda é que vem da nossa casa. Porque no repertório se desenhou esse brejo que mora dentro da gente.
Conta da nossa casa, do nosso interior.
Do nosso interior.
Né? Ah. Desse lamento sertanejo que mora dentro da gente.
Mas então, no lamento sertanejo, antes do primeiro segmento, eu vi o aboio na voz do Almério. Mas você tem uma coisa mais urbana, que mistura.
Eu sou muito tabaroa.
Ah!
Eu sou muito mais tabaroa do que ele. Eu sou muito sertaneja. Minha família vem da Chapada Diamantina, de Jequié. Meu avô era caminhoneiro, minha avó era professora de acordeon. E eu tenho muito farinha com rapadura, era a sobremesa da minha casa.
Então formou de um jeito aí
que... Então isso vem... Meu avô me dava de presente, ele comprava para ele um vinil de Luiz Gonzaga e um para mim. Eu pequenininha, com 3, 4 anos de idade. Então isso está muito forte, muito, sabe, muito dentro. Eu nasci em Salvador, mas fui criada no interior.
Então, sob então, as bênçãos de Luiz Gonzaga, não podia dar em outra, né?
Sob as bênçãos de Luiz Gonzaga, exatamente.
E os apoios vieram do meu avô, que eu fui criado em fazenda. E esses apoios, ele escutava, escutava apoios de manhã e também chamava o gado da fazenda, subia a porteira todas as 5:30 da manhã e chamava o gado. Chegue, chegue, chegue! Oh, 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 oh! Todas as 5:30 da tarde.
É lindo, né?
E isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. É. Quando você chega numa casa no interior, você faz isso.
Eu queria mostrar, antes de pedir para vocês cantarem para a gente, dois momentos em que vocês cantaram para grandes plateias. Primeiro, Almério, ao lado de Lineker e Johnny Hooker. Acho que foi a sua maior plateia, né? Maior... Gente, para chuchu, hein?
Muito bom.
Mas em matéria de público, aí Mariene bateu o recorde. Oh. Ela no encerramento, apagando a pira olímpica, um momento super emocionante. Então, para quem já está com água na boca querendo ver vocês dois juntos no palco, no Rio vai ser quando?
13 e 14
13 e 14 de dezembro. Quarta e quinta, amanhã e depois.
No Teatro XP.
No Teatro XP, que era o antigo Teatro do Jockey.
Exatamente.
Que agora está todo tinindo, trincando, lindão. Isso. Depois, no sábado 16, em São Paulo,
em São
onde?
Paulo, na Casa Natura.
Beleza. O que vocês vão cantar para fechar o programa, então?
Espumas ao Vento. Espumas ao Vento, de Acioli Neto. Uma canção linda.
Por favor, adorei conhecer vocês.
Também.
Sorte, tudo de bom.
Obrigada.
Vai ser um sucesso, feliz, né?